Srs. Deputados, muito boa tarde. Eu hoje vou ser pouco tolerante com o tempo de início do trabalho, porque temos a seguir plenário. Já temos quórum. Bom, assim sendo, uma vez mais, muito boa tarde a todos. Vamos dar então início aos trabalhos, entrando já na ordem do dia no ponto 1, apreciação e votação da ata número 8 relativa à reunião de 4 de junho. Se nenhum dos senhores ou senhoras deputadas quiser usar a palavra, vou submeter à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei número 71 da 16ª, primeira do Bloco de Esquerda, que alarga o período de época balnear e da vigilância e salvamento das praias, que tem como relator o Sr. Deputado Luís Newton. O Sr. Deputado pretende apresentar o relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota, então, que este relatório incide sobre o projeto de lei 71-16 primeira, proposta pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a terceira alteração, que corresponderia à terceira alteração ao decreto de lei 135-2009, de 3 de junho, que estabelece o regime de identificação, gestão e monitorização e classificação da qualidade das águas balneares. Sobre esta matéria, no âmbito do relatório, entendi partilhar aqui um conjunto de reflexões que estruturei, procurei ser de forma simples em três, uma relacionada inevitavelmente com aquelas que são, aquela que é a análise das alterações climáticas que o próprio documento se propõe, uma segunda relativamente a condições potencialmente perigosas que o próprio documento também identifica e uma terceira que está intrinsecamente ligada com a experiência das autarquias nesta matéria que também procurei evidenciar e salientar. Depois, identifiquei igualmente no relatório duas importantes alterações, a primeira inevitavelmente do alargamento da época balnear, uma segunda relacionada com as medidas extraordinárias de vigilância. Sendo que, relativamente a estas, também se identificaram, e eu aqui procurei colocar à vossa consideração para análise, três importantes impactos. O primeiro, impacto relacionado com a segurança dos banhistas, um segundo relacionado com custos e recursos que resultam desta proposta, e um terceiro, que é inevitável no âmbito da colaboração interinstitucional que o próprio decreto-lei atualmente já prevê. Dito isto, agradecer o trabalho do apoio técnico no âmbito do enquadramento legal, doutrinário e dos antecedentes e dar nota de que, relativamente àquelas que são as consultas e contributos sugeridas, salientou-se uma consulta prescrita à Associação Nacional dos Municípios Portugueses, à Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores e ao Instituto de Socorros Anáfragos. No que diz respeito à opinião do deputado autor do parecer, eu remeto essa mesma opinião para o plenário, estando obviamente disponível nesta fase para qualquer questão que possa surgir, seja do Sr. Presidente, seja de qualquer outro deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer a elaboração do parecer, perguntar às senhoras e senhores deputados se alguém quer usar da palavra. Bom, assim sendo, vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem tem? O relatório está aprovado por unanimidade. Deputados, há aqui algumas informações relativas aos outros assuntos. Primeiro, fazer um enquadramento em relação a algo que aconteceu durante a audição ao Sr. Ministro da Coesão Territorial e, depois de ter solicitado algumas informações aos serviços, informar o seguinte. De acordo com o regimento, eu mantenho a minha interpretação relativa à questão da pergunta-resposta. No entanto, existe uma reunião da Conferência de Líderes do dia 22, a nossa reunião foi no dia 28 e a súmula referente ao esclarecimento por parte da Conferência de Líderes só saiu no dia 4 de junho, sendo que formalmente eu tenho conhecimento que está nos serviços e a mim, enquanto Presidente da Comissão, não me foi ainda distribuído. Tive agora conhecimento e pedi a distribuição, facto pelo qual fica esclarecido que, à data da audição que o Sr. Ministro, alguns grupos parlamentares tinham informação privilegiada em relação à mesa e em relação àquilo que tinha sido discutido, o que não tem mal nenhum, àquilo que tinha sido discutido e distribuído pelas mesas. Entretanto, em relação à visita para a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, temos tido aqui algumas dificuldades na questão do agendamento, E eu gostava de colocar à consideração, acho que não valia a pena estarmos a levar a mesa e coordenadores e que deveríamos debater, se quiserem podemos adiar para a próxima reunião, mas eu propunha que não adiássemos muito, que era, por proposta minha, fazermos o seguinte. Viajarmos para a comunidade intermunicipal do Alentejo Litoral numa altura de época alta vai disparar todos os valores e custos referentes a esta visita, para além da dificuldade que está a ser de encontrarmos uma data e será eventualmente até complexo conseguirmos encontrar uma unidade hoteleira para todos estarmos nesta visita. A proposta que eu deixava à consideração era que nestas datas que estavam referenciadas fazermos a visita à Comunidade Intermunicipal Lisboa e Val do Tejo, não teríamos a questão do alojamento, teríamos a questão de, durante os dois dias da visita, nos encontrarmos aqui de manhã na Assembleia da República para seguirmos em conjunto e fazermos a visita com a CIM Lisboa e Val do Tejo e adiarmos a CIMAL para no período de pós-férias. Deixava isto à consideração dos grupos parlamentares, não terá que obrigatoriamente ser respondido hoje, mas tentarmos perceber se existia a anuência por parte dos grupos parlamentares, pelo menos até ao final da semana, para que seja possível através dos serviços. Se estivermos todos de acordo com esta substituição, volto a repetir, ou seja, visitarmos agora assim Lisboa e Val do Tejo com a questão de termos a facilidade de não ter que fazer alojamento e faríamos apenas o transporte. E deixaríamos a CIMAL para depois das férias. Entretanto, em relação à visita a Bruxelas, depois da oportuna intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva, na última reunião, os serviços contactaram a nossa antena em Bruxelas, o Dr. Bruno Pinheiro, para tentar entender a forma possível de agilizar todo este processo. O que nos foi recomendado por parte da antena é que não fizéssemos com o objetivo de visitar a semana das regiões, porque nessa semana praticamente o Parlamento Europeu desloca-se para Estrasburgo e não estará em Bruxelas, estão praticamente todos os deputados em Estrasburgo, que é a semana de Estrasburgo. Assim sendo, voltávamos à primeira forma também, de manter a visita com as reuniões com a Comissão homóloga e tentarmos reunir também com a Sra. Comissária, tendo em consideração que aquilo que pedimos por parte dos serviços foi que a nossa antena, o Dr. Bruno Pinheiro, fosse ele próprio, visto que está no local, que nos fizesse a proposta de visita e de agendamento e que a sugestão partisse de Bruxelas e assim que recebêssemos essa sugestão, partilharemos com os senhores coordenadores, e depois tomaremos uma decisão, mas voltávamos à primeira forma. Em relação às grelhas de tempo, as mesmas foram distribuídas e nos pedidos de audições regimentais que foram enviadas pelo Governo, dizer o seguinte, foi pedido por mim, eu creio que já foi enviado o ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e pedimos através do ofício uma reunião com caráter de urgência com o Sr. Presidente da Assembleia da República para clarificação da questão das competências das comissões, porque nesta questão, apesar de teremos obviamente a conferência de presidentes de comissão que ainda não está agendada, mas eu julgo que será na próxima, na outra semana seguinte, onde irei levar o tema também, de qualquer forma já tivemos por parte da 6ª Comissão o alerta de referir aos serviços que considera que não está dentro das suas competências a ouvir o Sr. Ministro da Coesão Territorial, sendo que nas datas propostas pelo Governo o Sr. Ministro da Coesão Territorial estava a ser ouvido na nossa Comissão e na 6ª Comissão também. Eu creio que isto tem criado aqui alguma entropia entre as próprias comissões e no funcionamento e acho que isto tem que ser clarificado com a maior brevidade possível. E solicitei ao Sr. Presidente da Assembleia da República uma reunião com caráter de urgência da mesa com o Sr. Presidente para tentarmos clarificar e ver se a situação fica clarificada na conferência de líderes. Sim, temos a primeira audição regimental marcada para 25 de junho. Não sabemos ainda como é que o calendário vai ficar. Sendo que existiam algumas datas que nós não poderíamos concordar com elas e, portanto, já fizemos essa menção ao Sr. Presidente da Assembleia da República, neste caso, ao Governo. Portanto, este ofício foi enviado na semana passada, no final da semana passada, creio que sexta-feira inclusive, e aguardaremos agora que o Sr. Presidente tenha disponibilidade para nos poder receber e tentarmos solucionar esta questão. Entretanto, como vos disse e repetindo, já existiu também pronúncia por parte da 6ª Comissão ao considerar que não tem competência para receber o Sr. Ministro da Coesão Territorial. Colocados estes pontos, não sei se alguma ou algum senhor deputado pretende usar da palavra referente a algum dos pontos apresentados. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudações para todos, cumprimentos. Em relação à visita, à mudança da visita para Lisboa e Valtejo, nada a opor, como entender. A sugestão que nós temos é que aí possam ir efetivos e suplentes, uma vez que não há o problema do alojamento. Aliás, que juntava à ideia que nós já tínhamos anteriormente, de na primeira reunião podermos ir todos para nos conhecermos melhor, e acho que ficava muito, muito mais simpático. Sendo em Lisboa e Valtejo, acho que já não há esse hobby sobre essa matéria. Agradecer o esclarecimento sobre as competências, do âmbito das competências desta Comissão, nomeadamente essa questão entre a 6ª e a 13ª, confirmar a audição regimental do Sr. Ministro da Coesão é do dia 25/6, certo?
Certo.
Ok. E a visita a Lisboa e Valtejo vai ser preparada para 15 e 16/7, certo? Ok.
Eu creio que era o que estava.
Era só isso. 15 e 16 de julho.
Eu creio que é 15 e 16, apontado. Não tenho agora aqui as dadas, mas é 15 e 16, sim, okay, confirmo-se. Concluí, Sr. Deputado? Sr. Deputado, apenas também clarificar uma coisa, ainda bem que falou, eu da minha parte não tenho nada a opor à questão que seja a visita feita por todos os efetivos da Comissão. Terá que ser uma decisão tomada não por mim, obviamente, e que terá que ser tomada pela Comissão. Dizer, no entanto, o seguinte para clarificar em relação a visitas futuras. Existem algumas visitas que estão agendadas como mesas e coordenadores. Quando nos referimos a mesas e coordenadores, é sob a responsabilidade que é da grupo parlamentar, se considerar, ou seja, o grupo parlamentar tem direito a um coordenador. Se o grupo parlamentar decide que não deve ir o coordenador, ou porque em função da matéria deve estar outro deputado do grupo parlamentar, é uma decisão que é do grupo parlamentar e que a mesa não irá obstaculizar absolutamente nada e que está perfeitamente tranquila em relação a esse ponto, porque em função da matéria poderá o grupo parlamentar entender que politicamente deve estar representado por outro elemento e não pelo coordenador e não nos vamos imiscuir nessa situação. Portanto, isso ficar completamente esclarecido. Da minha parte, não vejo qualquer motivo para impedir que em Lisboa Vale do Tejo esteja todos os efetivos da Comissão, assim desejem estar, ou caso não esteja algum efetivo, então possa ser substituído pelo suplente. Mas gostava de colocar à consideração dos senhores deputados, para saber se existe alguma oposição, e mesmo à mesa, se existe alguma oposição em relação a este facto. Não sei se alguma das senhoras ou dos senhores deputados quer pronunciar sobre tal. Sendo um mero formalismo, eu, no entanto, imbuído do espírito democrático, não estando na ordem de trabalhos, mas de qualquer forma gostava de colocar esta situação à votação para perceber que estamos todos tranquilos em relação a esta questão e à proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista na pessoa do Sr. Deputado Jorge Botelho, que é na visita, excepcionalmente, na visita à CIM Lisboa-Val do Tejo, que possam estar todos os elementos efetivos da Comissão ou suplentes em caso. Efetivos e suplentes? Sr. Deputado, os suplentes são suplentes, não são membros da Comissão. Não, não são membros da Comissão, só podem estar. Se estiverem aqui, só podem. O meu entendimento é o suplente. Posso estar equivocado, mas o suplente só está presente na Comissão quando em substituição de alguém, por isso é que é suplente. Tem pronúncia? Tem pronúncia? Não, não tem pronúncia. Então, tomem a palavra, Srs. Deputados.
Sr. Presidente, os suplentes e os efetivos têm diferenças por serem suplentes e efetivos, nomeadamente na questão da marcação de faltas, na presença das faltas e tal. Mas isso não quer dizer que os suplentes não tenham tarefas distribuídas e que têm muitas vezes. Nós aqui, relatórios, documentos, petições, preparações, têm. Pelo menos desde o tempo que eu estou cá, participei em várias visitas, em algumas comissões e algumas até fora do estrangeiro, fora do país, como suplente. Nunca se pôs essa questão como efetivo. Sendo mais problemas, a proposta que eu fiz foi que na primeira reunião não há custos com alojamento e outros custos associados, digo eu, pudéssemos ir os efetivos ou suplentes. Ou se não, são convocados para estas reuniões só os efetivos. E depois, porque isto não faz sentido nenhum. Isto é, daquilo que eu me parece que é o regimento da Assembleia da República. Mas fica, eu acho que é bom proceder a uma votação, a proposta é clara, é na primeira reunião irem efetivos e suplentes e vamos ver o que é que cada um diz. Muito obrigado.
Sr. Deputado, por isso é que existem efetivos e suplentes. Eu não me vou opor e a decisão não é minha. Obviamente que existem custos inerentes, porque uma coisa é viajar em 26, outra coisa é viajar em 50. Porque obviamente tem custos, mas não será por isso que eu irei obstaculizar absolutamente nada. No entanto, o meu entendimento é claro, o suplente substitui o efetivo na ausência do mesmo. Portanto, estando o efetivo, no entanto, à falta de melhor opinião, não ficarei sozinho na defesa da matéria. Os seus deputados tomarão a decisão. Agora, efetivo e suplente não são uma nem a mesma coisa.
Bom, o que eu acho é que nós temos que, ou se o Presidente tem esse entendimento, teremos que analisar e escalpulizar o que é que diz o artigo 30, que é sobre os membros das comissões parlamentares. Nomeadamente o 6, o qual é o alcance jurídico do número 6, que é os membros suplentes gozam de todos os direitos dos efetivos, exceto o de votar. Salvo quando esteja em substituição de um membro efetivo que tomará a palavra para votar como efetivo. Bem, eu diria que isto é bem claro. Agora, precisamos se calhar analiticamente saber o que é que isto quer dizer.
É isso mesmo.
Sr. Deputado, dou como boa a sua interpretação, sendo que, olhando para o artigo 30º, a norma que aqui está, no meu entendimento, não fará sentido, mas não sou eu que vou fazer a interpretação. Não, porque basta dizermos que então são todos efetivos.
Vamos lá ver. Efetivos e suplentes. Na configuração da discussão e da participação, o regimento parece-me que pretende tratar como igual os respectivos membros das comissões. Por isso é que se faz uma distribuição efetivos e suplentes. O de votar não está previsto. Diz logo que na votação onde estejam, por exemplo, 10 membros, só votam os efetivos. Agora, caberá ao Sr. Presidente verificar com mais acuidade o sentido literal e o que é que o legislador quis dizer com isto?
Bom, do legislador estamos cá vários, porque foi da mandada anterior, e apesar de eu fazer parte do grupo de trabalho da revisão do regimento, no entanto, não vou fazer aquilo que eu entendo que está no espírito da lei. E, portanto, coloco à consideração da Comissão, e a Comissão toma a decisão se deveremos fazer as visitas alargadas a todos os membros, nesta visita em específico. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde a todos, Srs. Deputados, Sr. Presidente, obrigado. Só para aqui ajudar um bocadinho, tentar ajudar na resolução desta questão, e porque estou noutra comissão que é presidida também pelo mesmo partido do Sr. Presidente, e aquilo que o método que temos utilizado é: onde der para irem todos, vão todos; onde não der para irem todos, vão preferencialmente os efetivos, que a Comissão de Defesa tem funcionado assim. só para ajudar aqui à resolução.
Sr. Deputado, e qual é o critério de onde puderem ir todos? Essa é a questão.
Sr. Presidente, às vezes tem a ver com questões logísticas, a questão da disponibilidade, por exemplo, se for um exercício que esteja limitado o número de pessoas, vão preferencialmente os efetivos, caso então aí não possam ir um ou outro efetivo, é substituído por um suplente, mas o número é limitado. E aí depende das questões logísticas que estão presentes. Portanto, é assim que temos utilizado esse método, que a mim me parece correto.
Muito bem, Srs. Deputados, então vamos reformular a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista pelo Sr. Deputado Jorge Botelho, é que efetivos e suplentes possam fazer a visita à CIM-LVT e que neste caso em concreto seja feita sem... Quando estou a referir à CIM-LVT, podemos optar pela CIM Oeste ou pela CIM Luzira do Tejo, ou podemos incluir as duas, estamos a falar de Lisboa. Ok? Está a misturar a CIM com a CCDR.
Não podemos é misturar a CIM com a área metropolitana.
Certo, por isso é que eu estou a dizer que a CIM terá que ser CIM Oeste ou CIM Luzira do Tejo. Ou então juntamos as duas CIMs.
Espera aí. Na configuração do 75, 2000 e qualquer coisa, 13, salvo erro, tem CIMs e áreas metropolitanas. Lisboa e Porto, área metropolitana. Quando diz Lisboa e Valtés, eu parto do princípio que é a área metropolitana, Lisboa e Valtés. Lisboa e Valtés. Não é nenhuma CIM, não é o Oeste.
Okay. É assim. Srs. Deputados, vamos então decidir se fazemos a visita pela lógica da CCDR, se fazemos pela área metropolitana de Lisboa, se fazemos CIMO S, se fazemos Luzira do Tejo. É isso que é importante decidirmos. A ideia é ficarmos aqui e que seja fácil agilizar os transportes. Propomos a área metropolitana de Lisboa? Exatamente. Fazemos então a área metropolitana de Lisboa, que inclui as duas CIMs. Não. Sim, por favor.
Muito obrigada. Se eu puder ajudar. Lisboa e Val do Tejo têm neste momento, efetivamente, a área metropolitana de Lisboa e as duas CIMs que está a referir. Porque a área metropolitana de Lisboa há de vir a ter, está no papel, mas ainda não constituídas, a CIM Península de Setúbal e a CIM Grande Lisboa, mas não existem ainda, de facto. Portanto, se a ideia é ir a todo o território de Lisboa e Val do Tejo, temos que ir à área metropolitana de Lisboa e temos que ir também a CIMs, que já existem constituídas mais na área a norte, certo? Portanto, agora temos é que escolher, porque o território é muito grande. Lisboa e Val do Tejo têm 52 concelhos. Está bem? E, portanto, tendo 52 concelhos, é muito território
estamos
para dois
falar,
dias.
Estamos
temos
a falar
que fazer
mesmo.
Uma opção.
Estamos a falar
porque vai da Península de Setúbal, 9 concelhos a sul do Tejo, até Salvo Erro, Vila Nova da Barquinha.
Estamos a falar do mesmo. Ou optamos a área metropolitana de Lisboa e o espaço geográfico é enorme, ou então teremos que optar por uma das CIMs, nomeadamente CIM Oeste ou CIM Luzira do Tejo. A Oeste está constituída.
O que nós achamos...
A Oeste está constituída, não está de Setúbal e Lisboa está na área metropolitana.
O meu critério é vir dormir a Lisboa. E a partir do critério vir dormir a Lisboa, área metropolitana de Lisboa. Que há uma diversidade de concelhos, eu diria, por critério da proximidade e da utilidade. Mas aí é o programa a ser feito. A mim não me faz nenhuma impressão de ir para o Oeste, ou ali mais para baixo, ou mais para... Dá-me igual. Agora, o critério é, se não perdermos muito tempo nos transportes, para termos mais utilidade para a visita e podemos vir regressar a Lisboa. É isso que eu digo, por isso, há de ser por aqui. Mas isso fica ao critério de quem faz a programação. Nós podemos estar disponíveis para dar alguns contributos. Agora, não me vou fixar muito na CIM, eu diria área metropolitana, Lisboa e Valtejo, área metropolitana de Lisboa, diria. Aliás, que é menos que Lisboa e Valtejo.
A questão é, voltamos ao mesmo, Sr. Deputado. Estando com a questão da área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana de Lisboa abrange muito. E é impensável fazermos isto, fazermos em dois dias, vai ser uma loucura e vai ser a sequência do que fizemos no Algarve. Não visitamos praticamente nada e passamos o tempo colocados dentro de autocarros. Agora, para mim o importante é, se vamos pela lógica que temos cumprido até agora, tem sido através das CIMs. Setúbal não tem o processo resolvido. A área metropolitana de Lisboa abrange muito. Ou fazemos para já CIM Oeste ou CIM Luzira do Tejo, optamos por uma ou pela outra.
Sr. Presidente, ainda vou...
Eu percebo, Sr. Deputada. A única questão é que, e para mim não me incomoda absolutamente nada fazer reunião com a AML. Agora, termos a reunião com a AML... vamos fugir do conceito de termos estado a fazer cachimbos. Então, no Porto, faremos também com a área metropolitana do Porto?
Sr. Presidente.
E podemos adotar esse critério e está resolvido.
Sr. Presidente, nesta primeira reunião e na primeira visita, não vamos problematizar. O conceito da proximidade e da utilidade parece-me bem. E também irmos uma área metropolitana ou irmos uma CIM e termos que visitar os municípios todos, também não me parece prudente. Porque vamos tentar selecionar o que é que vamos ver. Esta comissão é poder local e fundos europeus, pelo menos até agora. Eu acho que esse é que é o critério que nos deve nortear para nós termos coisas interessantes para ver e nos apercebermos. Por isso, não vou insistir na área metropolitana, é o critério de proximidade, por aqui, há de ser perto seguramente, podemos apanhar uma CIM oeste, ou irmos ali para a zona ribatejana, tudo bem, não vamos insistir nisso, porque acho que essa é uma conversa para a Comissão, nos vai arrastar para termos conceituais, por isso. Fica à mesa, digamos, encarregada de fazer uma programação com base nisto. Nós podemos dar contributos para o programa.
Sr. Deputado, então eu proponho fazer o seguinte. Em relação, eu considero que a proposta da AML era interessante. No entanto, também em termos políticos podemos ter agora alterações na direção da AML, pelo que percebi, em consequência das eleições europeias terá, obviamente, alterações. E se calhar não será a melhor altura até ao verão de estarmos a pedir a reunião. Porque a sua Presidente foi eleita, salvo erro, a deputada europeia, e portanto eu propunha o seguinte: vermos a disponibilidade primeiro da CIM Oeste, caso não exista a disponibilidade da data deles ou de data por parte deles para nos receber nas datas que estão indicadas, então passamos para a segunda opção, que seria a CIM Luzira do Tejo. E a questão da AML deixamos para futuras núpcias, também em consequência da AML estar organizada, que nesta fase de certeza que terá algum processo de mudança. Tentamos, com prioridade, CIM Oeste e a outra Luzira do Tejo. Não é por motivo nenhum. A outra questão, deixarei com todo o gosto para o Sr. Deputado Jorge Botelho para explicar aos Presidentes de Câmara que nós não vamos a todas as câmaras e que vamos só a algumas. Eu depois deixo, depois essa intervenção. Eu sei, mas pronto, é complexo. E sabe, nas visitas do ano passado era sempre muito complexo quando se fugia de algum dos municípios. Não é fácil. Pronto, é só se estiverem de acordo, vamos fazer estas abordagens e tentaremos fazer assim. Estamos de acordo, eu vou só colocar, sem qualquer problema, mas creio que deve ser a Comissão a ficar vinculada, à proposta do Sr. Deputado Jorge Botelho, a proposta que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de nestas visitas que não têm alojamento, poderem estar presentes todas as senhoras e os senhores deputados que assim desejarem inscrever-se, sejam efetivos ou suplentes. Para esta visita em concreto, caso tenhamos outra no futuro, que decorre das mesmas circunstâncias, em que vai apenas com transporte, logo falaremos e tomaremos a decisão acerca disso. Assim sendo, coloco à votação, se alguém se opõe à proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, abstenções, pronto, assim sendo, está aprovado por unanimidade e fica decidido assim e aberta esta visita a todos os membros da Comissão. Senhores Deputados, não sei se mais alguma das senhoras ou senhores Deputados tem alguma intervenção a fazer. Não tendo, dou por encerrado os trabalhos. Obrigado.